Muito obrigado, doutora Chile. Eu sou um testemunha de quanto tem sido forte o trabalho da nossa secretária Chile Nascimento à frente do Terra Legal e também do esforço do ministro Afonso Florence para resolver essa questão de documentação das terras no estado de Rondônia, ou não só em Rondônia, mas enfim, na Amazônia como um todo. Conversando com a ministra Isabela, e ela me colocava: olha, senador, o desmatamento está aumentando em Rondônia. Aí eu logo pedi: mas, ministra, qual a região que está havendo esse desmatamento? Desmatamento ilegal. É uma região que não tem documento. Ou seja, as áreas que não têm documento, fica difícil você fiscalizar, você cobrar de alguém qualquer ilegalidade, principalmente o desmatamento. Um dos meios mais eficientes para acabar com o desmatamento ilegal é exatamente regularizando as terras, é dando documento para as pessoas que moram nas suas terras e que precisam ter esse documento. De posse do seu documento, eles terão a responsabilidade de cuidar das suas áreas, de cuidar das reservas, das florestas em pé. É a melhor arma contra o desmatamento ilegal é a regularização fundiária. Eu agradeço também a presença da vereadora Rosa, aqui de Ariquemes, que está presente junto conosco, o vereador Adair Moulas, nosso deputado Adelino Folador, que está junto conosco, e o deputado Lorival Amorim, que também está junto conosco. E por telefone, fez contato o prefeito Vitorino e os vereadores de Mirante da Serra e os produtores rurais estão nos assistindo através da TV Senado. Muito obrigado pela sua participação e pela audiência. Doutora Chile, os agricultores nos perguntam e colocam o seguinte, de que a ação do Terra Legal é lenta. A união do Ministério com o Estado e com o INCRA, esta ação não está tendo um resultado que a população necessita, que a população espera. Nós sabemos das dificuldades, a Amazônia é grande, a Amazônia tem as suas peculiaridades, a mata é forte. Nós sabemos de que há diferentes problemas aqui na nossa região. Mas a grande preocupação dos agricultores é com a demora da ação, a demora do resultado do movimento Terra Legal. O que a senhora poderia nos colocar, ou não para mim somente, mas para mim e para os agricultores que nos fazem essa colocação quase que diariamente?
Na verdade, essa ansiedade, senador, é uma ansiedade de 30 anos. Então, a gente é lento, sim. Assim, um processo de regularização, ele é um processo muito detalhado. Ele não é um processo simples. Eu acabei de colocar aqui que os dois primeiros anos foram de saneamento mesmo. A gente conseguia, a gente não tinha... Para você emitir título, você tem que ter gleba georreferenciada e certificada. Nós certificamos hoje... só aqui em Rondônia, nós certificamos 12 glebas. Então, hoje a gente está preparado, já, dentro dessas glebas já está medindo, já são hoje mais de 5 mil famílias só aqui em Rondônia, com suas áreas medidas, né? Vamos chegar ao final do ano com cerca de 8 mil famílias já com as suas áreas totalmente demarcadas. Então, é lento porque tem uma questão jurídica, porque tem cartório, né? E a gente sabe que não é simples isso daí. A parceria com o governo do estado, ela é uma parceria muito boa. Ela tem, sim, desde o ano passado, melhorado e agilizado a questão da regularização. Ano que vem, eu já falei, inclusive, isso para o senhor, em outra audiência, junto com o governador do estado de Rondônia, que é que sempre está lá, sempre está cobrando, a gente sempre está cobrando o ministro. Ainda em 2012, a gente vai conseguir emitir aqui em Rondônia cerca de 5 mil a 8 mil títulos só no estado de Rondônia. É esse o esforço que nós vamos fazer para o estado de Rondônia. Isso não é pouco, né? Isso não é pouco se você entender que são 30 anos sem regularização fundiária, se você entender que você tem que titular aquele que de verdade tem a posse da terra, que é o dono da terra, que está trabalhando na terra. Se você entender que para regularizar você também tem que defender as populações tradicionais e garantir a terra delas, que o terra legal não pode entrar em áreas de populações tradicionais, que o terra legal não pode entrar em áreas de quilombolas, que o terra legal tem um compromisso com o movimento social, né? Então, se você entender que durante 2 anos a gente criou uma malha fundiária, hoje, senador Assir Gurgaz, através das áreas medidas hoje e através dos programas que nós criamos hoje, através os programas que nós criamos, nós somos capazes de... nós não precisamos nem fazer a visita na área, que era uma coisa que todo mundo... tem que fazer vistoria. Pelo programa que nós criamos, a gente é capaz de plotar a área e identificar se a área ela é única ou se ela foi fracionada, ou se ela foi dividida, mesmo sendo uma única unidade familiar. Então, nós somos capazes de identificar se está tendo grilagem ou não na área, via satélite, pelas áreas que nós georreferenciamos. Então, nem é necessário a ida de um técnico do INCRA. E ainda assim, o técnico do INCRA vai, ainda assim, nós estamos trabalhando parceria com o governo do Estado, para que o governo do Estado vá também. Então, hoje, nós temos segurança através dos programas que foram criados pelo Terra Legal, que, inclusive, eu digo que quando acabar o programa Terra Legal, não só os institutos de terra da Amazônia, não só as secretarias de regularização da Amazônia, mas qualquer secretaria no Brasil e no mundo vai poder usar os programas que foram elaborados pelo Terra Legal. Então, hoje a gente é capaz de monitorar com eficiência nossas áreas e, inclusive, de dizer isso, se a área está tendo fracionamento ou não, se a área está tendo desmatamento ou não. Por isso, é verdade, a regularização fundiária hoje é o ponto mais importante para a gente regularizar a Amazônia.
Muito obrigado, doutora Chile. E nós teremos, então, um grande guardião, na verdade, das nossas florestas, das nossas áreas, através de um sistema possibilitado pelo georreferenciamento. O georreferenciamento vai possibilitar uma fiscalização, prefeito, de tudo que acontece no interior da Amazônia ou na Amazônia como um todo, através de satélite, através de equipamentos que estão instalados lá em Brasília, que poderão acompanhar tudo o que acontece. Mas para isso é importante o georreferenciamento. Isso vai avançar, vai evoluir muito e vai nos dar um ganho muito grande para a qualidade da produção agrícola. Não queremos fazer com que isso se torne um problema, e sim uma solução, e vai ser uma solução para toda a população. Mas teremos sim um acompanhamento 24 horas por dia e 365 dias por ano de tudo o que acontece na Amazônia. Nós temos aqui uma pergunta do Olavo, que é o nosso superintendente do MDA. Ele pergunta por que o judiciário não é chamado nas audiências públicas. Olha, Olavo, nós identificamos a questão com o executivo, tanto estadual quanto federal. Nunca nos foi pedido para convidar o judiciário, mas é uma boa colocação. Na próxima audiência pública que nós tivermos, ou próximo ciclo de debates, nós traremos aqui também o judiciário, convidaremos, né, que é apenas um convite que nós fazemos, e vamos convidar também o judiciário. Nunca os convidamos por não achar necessário, por tratar de assuntos ou de ações de governo estadual e de governo federal. Me corrige aqui a assessoria, que o Ministério Público já esteve conosco várias vezes, aliás, semana passada esteve conosco, né, lá em Brasília, o Ministério Público participando das ações e das audiências públicas que nós fizemos. Não os convidamos aqui nesse ciclo de debates. O Gilson Santos Oliveira, ele é lavrador de Teobroma, Queremos saber por que uma pessoa, mesmo tendo documento de uma área, encontra guarida na justiça para lutar contra 33 parceleiros que já estão nessa mesma área há mais de 7 anos. Calino, você pode responder essa pergunta pro Gilson? Conhece o Gilson, não?
Não, não conheço o Gilson, mas a pergunta ela é decorrente, né? Uma pergunta que sempre as pessoas questionam por que uma pessoa que ela não tem domínio, ela consegue na justiça. Bom, eu gostaria primeiro de dizer que, senador, né, nós somos do executivo, né, o poder judiciário é um poder independente, e o que ocorre é que as pessoas recorrem ao judiciário através de um documento frágil, uma certidão de posse, ou mesmo uma garantia que ele tem de testemunha, que ele tem uma posse numa área anterior àquelas pessoas que ocuparam. Então, com base nesse documento, o judiciário pode entender que ele tem posse, ele tem direito sobre essa área. Então, nesse caso, o INCRA só entra mesmo como terceiro interessado, na maioria das vezes, para dizer ao judiciário que aquela terra não pertence àquela pessoa, mas sim à União, né? E às vezes o judiciário entende que o INCRA tem razão. Mas realmente é uma questão recorrente que as pessoas procuram o judiciário, né? E o juiz lá determina, às vezes injustamente, né? Dá o direito da posse para uma pessoa que prejudica centenas de famílias, né? O livre convencimento, né? O juiz tem um livre convencimento, ele define. Então não é a questão do executivo, mas do judiciário.
Muito obrigado, Calino. A Vânia de Ariquemes, ela diz o seguinte: no último dia 22/11, no assentamento Canaã, a polícia de Jiparaná, juntamente com o coronel Ângelo, reforçando que iríamos ser despejados sem sequer algum mandato dos seus superiores, deixando assim todos preocupados, pois anteriormente o governador tinha nos assegurado durante 10 meses para agilizar a situação. Né, o que você pode dizer para a Vânia? Ela mora no assentamento Canaã. Eu acredito que poderíamos conversar depois para ver qual é o problema pessoal e localizado. O que você acha, Neia?